It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Da Jovem Pan. É grátis.
A gente cuida de você. Você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. Otoro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes preciosos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Estamos atendendo delivery no almoço e jantar. Consulte horários no site ou no aplicativo Toro Sushi. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
Olá, aqui é o Carlos Aros.
E aqui é o André Miceli.
Toda semana aqui na Jovem Pan nós temos um encontro marcado para discutir o impacto da tecnologia nas nossas vidas.
Recebemos as principais lideranças quando o assunto é tecnologia e inovação para traduzir as revoluções e explicar como tudo isso mexe com você.
O Sociedade Digital está no rádio, nas tardes de sábado, no Panflix, no canal Jovem Pan News no YouTube, toda segunda, às 11 da manhã.
Fique ligado, vamos construir uma sociedade mais digital.
Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, agora são 4 horas e 2 minutos. Excelente tarde para vocês que nos acompanham na tarde desta quinta-feira, 16 de setembro de 2021. Está começando o Jovem Pan agora. Vamos aos destaques do dia.
Jovem Pan, agora.
O Ministério da Saúde passa a não recomendar vacinação de adolescentes sem comorbidades.
Não dá para o Ministério da Saúde se responsabilizar por condutas que são tomadas fora das recomendações sanitárias do país.
Relator retira a possibilidade de corte de jornada e salário de servidores na reforma administrativa. Novo texto é apresentado hoje na comissão especial e, se aprovado na próxima terça-feira, segue para o plenário da Câmara. Equipe econômica revisa inflação no ano de 5,90% para 7,90%. Projeção pior pressiona teto de gastos e comprime despesas. Governo envia ao Congresso o plano de corte de 22 bilhões de reais em incentivos fiscais. Emenda constitucional determina que os incentivos fiquem limitados a 2% do PIB em 8 anos. Notícias internacionais: Estados Unidos e Reino Unido anunciam um acordo de defesa com a Austrália em tentativa de conter a China. Potências ocidentais vão armar o país com submarinos nucleares, o que provocou reação imediata de Pequim.
Jovem Pan, agora.
Em nota divulgada na noite de ontem, o Ministério da Saúde informou que não recomenda mais a vacinação de adolescentes sem comorbidades. A pasta justifica que a maioria deste público tem sintomas leves e são assintomáticos quando contraem o vírus e, por isso, não devem ser imunizados no momento. A medida atende a um pedido do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS, feito na segunda-feira ao ministro Queiroga. O Conselho afirma que a prioridade deve ser a terceira dose em idosos e também a aplicação da segunda dose da AstraZeneca, que está suspensa por falta de insumos. No documento, o Ministério diz ainda que a Organização Mundial da Saúde é contra a aplicação em adolescentes. Porém, o posicionamento da OMS é favorável à vacinação deste público. Mas, assim como o CONAS, a organização recomenda a priorização de outras faixas etárias. Bom, a recomendação do Ministério é suspender a vacinação de adolescentes. Porém, alguns estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, têm se posicionado contra esta medida. E agora há pouco, nesta tarde, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, solicitou que os estados sigam as orientações do Programa Nacional de Imunização. E quem está conosco aqui no estúdio para trazer um balanço sobre o posicionamento dos gestores estaduais e também do ministro Queiroga é a repórter Nani Cox. Boa tarde, Nani.
Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todo mundo que acompanha.
Ô, Nani, ontem teve esse divulgado, né? Divulgou o Ministério, mas pouco explicado. Hoje o ministro Marcelo Queiroga veio a público, agora há pouco, para tentar contornar a situação, porque ficou no ar se pode, não pode, qual que é a determinação real do Ministério da Saúde e do PNI, né, o Programa Nacional de Imunização.
Exatamente, Gabriel. Ficou bem confuso toda essa questão mesmo, né? Aí o ministro fez, convocou essa coletiva de imprensa para explicar. Então, ele disse que mudou a orientação depois de ter observado erros de imunização. Ele voltou também a criticar os estados por antecipar o que estava previsto pelo Plano Nacional de Imunização, que é de acordo com o PNI. A vacinação de adolescentes sem comorbidades deveria ter começado ontem, então no dia 15 de setembro. Enquanto isso, alguns estados já iniciaram essa vacinação durante o mês de agosto. O registro de eventos adversos e entre esses erros de vacinação, então, foi o que fez o ministro Marcelo Queiroga tomar essa decisão. A gente tem aqui uma falinha dele nessa coletiva que aconteceu agora há pouco. Vamos ouvir.
E a vacina é a vacina da Pfizer. Então, meus amigos, 5.570 secretários de saúde do Brasil, sigam a recomendação do PNI. Sigam a recomendação do PNI. Não dá para o Ministério da Saúde se responsabilizar por condutas que são tomadas fora das recomendações sanitárias do país.
Bom, e também o secretário da Saúde, também do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, disse que tem um caso específico em investigação.
Nós tivemos ainda, acho que todos vocês viram o relato de um paciente adolescente no estado de São Paulo, né, que teve uma morte temporalmente associada ao processo de vacinação. Nós estamos investigando, né, esse caso de óbito, mas que é temporalmente associadas à vacinação. Não sabemos se o paciente ainda tinha outras comorbidades ou não, né, por isso que está em investigação.
Bom, então o Ministério da Saúde enfatizou muito essa questão de investigar tanto esse caso que foi temporalmente associado à vacinação, quanto outras questões que têm relação com a vacinação de adolescente. Bom, e tem também a orientação para os adolescentes que já receberam a vacina. Os que não têm comorbidade, independentemente da marca, né, que tiveram alguns erros aí de aplicação, não devem tomar a segunda dose por enquanto. Já os que têm comorbidade devem completar a vacinação com a Pfizer, mas no caso desses erros de aplicação, aqueles que receberam uma outra vacina vão ser acompanhados aí pelo Ministério da Saúde e não devem receber uma segunda dose. O Ministério disse também que pode rever essa posição desde que haja evidências científicas robustas, né? Então, portanto, a gente pode ter aí algum prazo para isso ser decidido. O ministro da Saúde disse que vai voltar a atenção do PNI para a dose de reforço, lembrando que a Anvisa, ela está se reunindo neste momento para discutir essa questão. E também, Gabriel, a gente teve aí o posicionamento de alguns estados, né? No caso da Bahia, eles explicaram que a operacionalização da vacinação é dos municípios, então colocou essa responsabilidade aí. No caso do Amazonas, a Fundação de Vigilância em Saúde informou que recebeu essa recomendação do Ministério vai discutir de forma colegiada como se dará esse cumprimento da medida. já em Minas Gerais, eles devem seguir essa recomendação do Plano Nacional de Imunização, então, portanto, vacinando somente os adolescentes de 12 a 17 anos que tenham comorbidades, os privados de liberdade, gestantes, puérperas e lactantes, nesse caso aí, com ou sem comorbidades. Aqui em São Paulo, o governo disse que vai manter a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos, depois de uma recomendação do Comitê Científico do Estado. Lembrando aqui, eles lembraram que a imunização aqui em São Paulo começou no dia 18 de agosto e já foram imunizadas 72% deste público de adolescentes. Em Goiás, por enquanto, a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos, por ordem decrescente de idade, segue sem alteração, ou seja, então não tem a suspensão da aplicação da vacina da Pfizer. Então, nesta forma, é priorizada a vacinação lá em Goiás de adolescentes que apresentam deficiências permanentes, adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, adolescentes gestantes e puérperas, e em seguida, conforme a disponibilidade das doses, então, está permitido seguir avançando na vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos que não tenham comorbidades. Em Tocantins, a Secretaria de Saúde destaca que já foi solicitada e designada uma reunião técnica que não tem ainda uma data para acontecer, que vai ser entre a Secretaria de Tocantins, o CONAS, o CONASENS e ainda operadores do Plano Nacional de Imunização. Então, portanto, o Estado de Tocantins se resguarda no direito de se manifestar sobre o tema apenas quando ocorrer a referida reunião e houver, então, essa deliberação concreta sobre a discussão. Um último estado, então, que a gente tem um posicionamento é o Rio Grande do Sul. A Secretaria da Saúde disse que distribuiu ontem a todos os municípios doses da Pfizer para vacinar adolescentes sem comorbidades com 17 anos. Uma decisão que foi pactuada com o Conselho das Secretarias Municipais da Saúde lá do Estado. Nas próximas remessas de Pfizer para a dose 1, tendo em vista a nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde, então se fará uma nova avaliação lá no Rio Grande do Sul. Gabriel.
Ô Nani, vou pedir para você ficar um pouquinho aqui, que agora a gente vai conversar por telefone, com o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein. Doutor Jean, muito boa tarde, obrigado por nos atender. O senhor me escuta?
Boa tarde, Gabriel, é um prazer falar com vocês e todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan, principalmente trazendo informações que são extremamente importantes neste momento.
Doutor Jean, então eu começo te perguntando, ontem o Ministério da Saúde divulgou aquela nota que deixou muitas dúvidas, São Paulo declarou que não iria cumprir a nota e iria continuar imunizando os adolescentes. Agora há pouco, o ministro da Saúde concedeu uma entrevista, fez um pronunciamento, tentando explicar um pouquinho melhor a situação. A posição de São Paulo, do Estado de São Paulo, o senhor como secretário, mudou após a entrevista do ministro Marcelo Queiroga?
De forma alguma, nós não mudamos a nossa estratégia de vacinação de adolescentes no Estado de São Paulo, como foi bem dito na sua reportagem. Desde o dia 18 de agosto, nós já vacinamos 2 milhões e 400 mil pessoas que estão na faixa entre 12 e 17 anos e 11 meses. Isso corresponde a 72% desse público etário. Nós não tivemos nenhum motivo para a suspensão, mesmo que temporária, do processo de vacinação. Esse evento foi revelado grave, evento adverso grave, ele é temporalmente passível da associação com a vacina, porém ele merece estudos que possam absolutamente justificar. Nós temos a chancela da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA, que considerou avaliações, estudos que não apenas são feitos aqui, como são feitos fora. E são feitos programas vacinais que são feitos no Canadá, Estados Unidos, Itália, França, Chile, Israel. Portanto, nós temos uma vacinação já de um grande número de contingentes dessa população e que não justificou em nenhum momento a sua interrupção. Nós temos que lembrar que, apesar desse grupo etário representar um risco de gravidade de doença muito baixo, ele transmite muito mais doença porque circula muito mais, ele se aglomera mais e muitas são as vezes que não respeitam os ritos sanitários de uso de máscara. E com isso acabam levando o vírus para populações mais vulneráveis, idosos e imunossuprimidos. E é essa tensão, é essa preocupação que nós passamos a ter. E à medida que existe uma circulação maior de vírus, maior a chance de de ocorrência de novas cepas, de ocorrências de variantes que passam a ser muito representativas. Então, nós temos um papel especial para essa população no sentido de controlar, no ponto de vista epidemiológico, a transmissão do vírus na nossa sociedade.
Doutor Jean, quem está comigo aqui no estúdio é a nossa repórter Nani Cox, e ela vai fazer uma pergunta para o senhor.
Doutor Jean, o Ministério da Saúde, nessa coletiva agora, mostrou que em todos os estados, na realidade, teve aí a aplicação de outras vacinas que não a Pfizer nesses adolescentes. Eu queria saber como é que está isso daqui, se a Secretaria tem esses dados também, e qual que seria, no caso, já que aqui em São Paulo vai continuar com a aplicação normalmente, qual que vai ser a recomendação para esses adolescentes que tomaram a primeira dose de alguma outra vacina?
A questão é que, de forma inadvertida, alguns receberam doses de vacina, uma vez que nós temos autorização para a vacina da Pfizer. Nós lembramos que outros países, seja o Chile, seja a própria China, têm autorização para a utilização de Coronavac para crianças de 6 até 17 anos e 11 meses. Então, teoricamente, não haveria problema algum, até porque não haveria risco de toxicidade ou a referência de efeitos colaterais. O que nós não temos de estudo é em relação à Astra. Então, porém, a própria Secretaria tem feito alguns estudos dentro das áreas técnicas para definir qual estratégia a ser tomada desse grupo. Possivelmente, a intercambialidade acontecerá com outra dose de vacina, a dose indicada, uma vez que essas pessoas, se não apresentaram efeitos adversos algum, terão, sim, o direito de receber uma outra dose, de estarem devidamente imunizadas, sem qualquer problema.
Doutor Jean, muito obrigado pelo seu comparecimento aqui, por nos atender e nos esclarecer a posição do Estado sobre a vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos. Até uma próxima oportunidade. Uma boa tarde para o senhor.
Muito obrigado, Gabriel, Dani, e é sempre importante o papel da Rádio Jovem Pan como um serviço de utilidade pública, levando informação correta para toda a nossa população.
E eu agradeço também, Nani Cox, a nossa setorista de vacinas. Muito obrigado pela sua presença aqui, hein?
Pode chamar sempre, viu, Gabriel? Obrigada a todos.
Vamos chamar, sem dúvida nenhuma. E sobre esse anúncio do Ministério da Saúde, a gente conversa agora com o infectologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Edmilson Migowski. Boa tarde, doutor Edmilson, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem? Que confusão, né, Gabriel? Meu Deus do céu!
Pois é!
Pode, não pode, recomenda, não recomenda. Eu fico pensando, né? Nada como eu não ter nenhum conflito de interesse. Eu sou, como você comentou, da UFRJ, sou ligado ao Ministério da Educação, portanto, não tenho interesse na vacina A, B, C, D ou E, não estou no poder. E aí eu fico muito à vontade para poder opinar nessa questão.
Então, eu já começo te perguntando. Desculpa te interrompendo, já te começo perguntando então, doutor Edmilson. Como o senhor disse, confusão. Ontem um anúncio mal explicado, hoje uma entrevista que também não deixou muito claro a situação. Eu te pergunto, o senhor como médico, já recebeu muito WhatsApp, muita ligação de amigos, adolescentes, de pais de amigos, para saber o que eles devem fazer a partir de agora?
Pois é, direto, né? Isso é o meu dia a dia, né? Tem sido responder essas questões, infelizmente, que o poder público meio que desorganizado acaba deixando mais dúvidas do que certezas. Agora, bem da verdade, se eu tivesse hoje uma única dose da vacina para fazer, entre fazer uma terceira dose do meu pai, que tem 84 anos de idade, e num filho que fosse de 15 anos de idade, certamente a minha opção seria para a terceira dose para o meu pai e não a primeira dose para um adolescente. Por que isso? Porque o adolescente, em tese, tem, em geral, um quadro muito melhor, um quadro mais benigno. E quando você soma o quadro clínico usual com a cepa Delta, que tem um quadro clínico, em geral, brando também, e que a gente sabe que a vacina não tem sido lá essas coisas para proteger contra a cepa Delta, a gente também sabe que algumas vacinas de alguns fabricantes em adolescentes, eles guardam um pouco mais de evento adverso, inclusive esse fato que o ministro comentou, que há uma relação temporal, né? A gente não sabe ainda se é consequência ou coincidência. O fato é que você vai expor adolescentes, dependendo do tipo de vacina, a uma vacina que pode ter eventualmente mais problema do que a própria doença. Essa é a questão. E aí a gente sabe, por exemplo, que o adolescente de alto risco, com comorbidade, aí já começa a tender para fazer vacina, entre aspas, a qualquer custo. Eu não sei se eu teria a mesma disposição para fazer a vacina no adolescente de 15, 16 anos de idade, sem nenhuma doença de base. Quando eu sei que essa vacina não vem protegendo tanto assim contra a cepa em circulação, essa vacina pode ter efeito adverso, eventualmente grave, como foi relatado, está suspeito, e a doença tende a ser branda. Então, nessa equação, se eu tivesse vacina para gerenciar e fossem poucas doses, eu iria priorizar esse grupo de alto risco, sejam adolescentes, adultos jovens ou pessoas de mais idade.
Doutor Edmilson, então, no seu modo de pensar, o problema não foi ter cancelado, ter suspendido a determinação de vacinar esses adolescentes. Foi ter liberado lá atrás, então, já sem essa quantidade de doses necessárias para fazer o reforço para os mais velhos também?
A população não mudou de uma hora para outra, isso é fato. O fornecimento de vacinas, não houve uma crise recente. Essa entrega de vacinas para o Ministério da Saúde é algo que vem ocorrendo dentro de uma certa rotina, né? Então, essa determinação lá atrás de obrigar o adolescente a se vacinar, principalmente com a cepa circulante, que é a cepa de mais branda, me parece um pouco ter sido prematuro. O problema é que hoje ninguém pode falar que a vacina não é lá essas coisas, porque todo mundo vem em cima. Ah, você fala a favor da medicação imediata e contra a vacina você é do grupo político tal. Eu não sou do grupo político de ninguém, absolutamente ninguém. Eu estou muito tranquilo no que eu estou falando para vocês e falo com a minha consciência tranquila, tomando por base todo o conhecimento que eu tenho em vacina, e é uma prática que eu já tenho na minha vida curricular há mais de 2 décadas. Eu sou professor de doenças infecciosas com foco em vacinação, com o livro publicado na área. Então, assim, essa vacina tem as suas pendências, os seus problemas, né? Então, eu acho que seria mais sensato você priorizar o grupo que tem maior risco, uma vez adoecendo, de ter uma doença grave. Porque, assim, quando você tem uma doença que é muito, muito, muito grave e tem uma vacina que não é lá essas coisas e pode até ser um pouco agressiva, ou uma vacina que tem um pouco mais de evento adverso, você bota na balança e diz, não, vale a pena fazer a vacinação contra a raiva, não, vale a pena fazer a vacinação contra o ebola na África, aqui no Brasil não, porque no Brasil a gente não tem ebola. Então, a gente vai equacionar, e nesse momento eu acho que se nós temos realmente poucas doses da vacina contra a Covid-19, que se priorize, sem sombra de dúvidas, o grupo de maior risco, que seria talvez a terceira dose dos idosos, os idosos com comorbidade, os adultos com comorbidade e assim sucessivamente.
Ô, doutor Edmilson, mas vamos para o caso prático, porque muitos adolescentes aqui em São Paulo, 70% já recebeu essa primeira dose. E agora, é melhor não receber, usar essas doses para imunizar, como o senhor falou, quem mais precisa, ou é melhor realmente fazer o reforço, porque não vai, pelo menos, perder essa primeira dose, não vai...
Lembrar, Gabriel, que vacina aplicada é vacina contabilizada. Se o adolescente fez a vacina hoje, daqui a 3, 4, 5 meses, normaliza o fornecimento de vacina, ele tomaria a segunda dose dele. Isso não tem problema.
Esse período maior não teria nenhum problema, não teria nenhum prejuízo para ele.
A bem da verdade, você vai ficar melhor protegido 15 dias depois da segunda dose. Se você demorou 3 meses, 4 meses ou 6 meses, você demorou um pouco mais de tempo para ficar plenamente protegido. Mas não quer dizer que nesse período você tenha zero de proteção, não é isso. E não quer dizer também que quando você fizer a segunda dose, você vai ter prejuízo por conta do atraso. A questão é, uma vez a vacina aplicada é contabilizada, uma vez que você demorou 6 meses para fazer as 2 doses, eu posso dizer 15 dias depois da segunda dose, você, puxa vida, demorou 6 meses para ficar melhor protegido. Mas não há perda quando você faz a segunda dose, não vai ter perda da resposta imune. Ao contrário, inclusive algumas vacinas mostram que quando você dá um prazo um pouco maior, né, a despeito do risco de ficar esse gap sem a melhor proteção, depois de 15 dias da segunda dose, em geral, os níveis de anticorpos observados são maiores quando você estreita as doses. Não estou aqui defendendo adiar a segunda dose, não. Estou só tentando dar uma tranquilizada nos pais de adolescentes. E até lá, e aí outra coisa, né, Gabriel, independente da vacina ter sido aplicada, Os cuidados devem ser mantidos, do tipo o uso da máscara, não contato com as pessoas enfermas, porque a gente sabe que a vacina ela não é 100%, tem vários exemplos de pessoas que mesmo as duas doses, há mais de 15 dias, porém há pouco tempo, adoecer, às vezes adoecer de forma grave, porque eu acho que negligencia, diz, ah, estou com as duas doses da vacina aqui, ó, da Covid, estou protegido, e aí quando adoece, acha que aquele quadro respiratório é uma outra virose qualquer e acaba postergando o momento de buscar um serviço médico para atendimento e tratamento. E aí, quando se dá conta, acaba evoluindo mal. Por isso que é orai, vigiai, vacinai e medicai caso você adoeça. E aí, para isso, eu não vou nem considerar muito se você está vacinado ou não para confirmar ou descartar a possibilidade do diagnóstico da Covid-19.
Doutor Edmilson, sobre esse caso adverso mencionado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o senhor tem alguma informação sobre ele? É para se preocupar ou é um caso isolado e que quem se vacinou com a Pfizer entre 12 e 17 anos pode ficar tranquilo, sabendo aí da posição do senhor que ainda são vacinas que estão em processo de estudo ainda, né?
Lembrar que existe sim relatos de casos fatais em adolescentes, tanto com a vacina AstraZeneca quanto a vacina da Pfizer. E aí, nesse caso, é interessante, né, que para mim, dentre todas essas vacinas, a Coronavac é a menos eficaz, porém a mais segura, porque não teria esse tipo de evento adverso que se observa com a Pfizer e nem com a AstraZeneca. Então, você percebe que a gente está diante de diferentes produtos com diferentes perfis. E aí você pode dizer, não, eu estou buscando muito mais segurança do que eficácia e pode ser que aí, né, você vire um sommelier de vacinas que tantas pessoas estão criticando. Mas eu fico pensando aqui com os meus botões. Um paciente com problema cardíaco, uma criança com uma cardiopatia congênita, talvez não quisesse fazer a vacina da Pfizer, porque essa vacina guarda mais relação com a miocardite, por exemplo. Se é uma mulher que é jovem, grávida, que tem maior tendência para trombose, talvez eu não opte fazer para ela a vacina da AstraZeneca, porque tem maior predisposição para trombose. Já teve relatos de mulheres que fizeram trombose no nervoso central, aqui no Brasil, inclusive com evolução fatal, que é muito ruim. Então, assim, quando você está diante de uma doença que, uma vez tratada de uma forma imediata, nesse grupo de jovens, em geral, não oferece uma ameaça à vida da pessoa, a gente tem que ser um pouco mais exigente com o imunizante que vai ser utilizado para evitar uma doença que você ainda não tem certeza se vai ter ou não, e tendo doença, você não tem certeza se vai ter uma evolução grave, que é diferente do ebola, diferente da raiva, de outras viroses cuja evolução tende a ser de maior gravidade. E aí eu começo a ser um pouco mais benevolente com um eventual evento adverso de uma ou de outra vacina.
Doutor Edmilson, muito obrigado pelo seu comparecimento aqui e também pelos seus esclarecimentos. Até uma próxima.
Tchau, um abraço.
Um abraço. Bom, e a gente, o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, divulgou uma nota sobre a vacinação de adolescentes, aí na tela, de a vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos. Então, ele pede que o senhor Antônio Barra Torres, que é o diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, essa nota é encaminhada para ele. E segundo o CONAS, ele diz o seguinte, abre aspas, entendemos que a vacinação dos adolescentes cumpre importante papel na estratégia de controle da pandemia no Brasil, que em cenário anunciado pelo Ministério da Saúde de ampla disponibilidade de doses no PNI, o Brasil deve, conforme a autorização da Anvisa, avançar na antecipação da D2 para 8 semanas, concluir a vacinação da população adulta e avançar na vacinação de adolescentes com e sem comorbidade. Assinam a nota, o requerimento, Carlos Lula, presidente da CONAS, e também Vilames Freire Bezerra, presidente do CONASEMS. E bom, agora às 4h28 a gente faz um rápido intervalo e a seguir você vai ver que a votação da reforma administrativa foi adiada para a semana que vem. Você vai entender os impactos. E ainda, a equipe econômica revisou a inflação para 7,90%. Não sai daí, porque a gente volta já já.
Jovem Pan, agora.
Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi.
Oi, torcida da Jovem Pan do Panflix. Eu sou o Mauro Betti e estou pedindo mesmo o seu voto para o Prêmio Comunique-se 2021. Se joga aquele papo, o Oscar é o Prêmio Comunique-se do cinema, como o Comunique-se é o Oscar do jornalismo. E eu estou concorrendo pela quinta vez e estou esperando o seu voto. Por favor, Prêmio Comunique-se 2021, melhor de imprensa esportiva falada. É comigo, é com você, é com a Jovem Pan e Panflix. Vote Mauro Betti em 2021.
Quer aprender a falar bem em público? Perder o pânico de estar na frente de muitas pessoas? Dizer de forma clara o que você pensa? Aprenda as técnicas do curso Oratório e Performance. Falar bem muda a história, inclusive a sua. Um curso de 5 módulos com diferentes técnicas: roteirização, comunicação, performance, protagonismo e muitas outras. Veja como impressionar ao falar em público. Saiba mais sobre o curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em newcursos.com.br. newcursos.com.br. O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads e quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Tá explicado. Tá explicado.
E no próximo especial Tá Explicado, eu vou falar sobre a terceira dose da vacina contra a Covid-19, o que é o Conselho da República citado pelo presidente Jair Bolsonaro durante as manifestações de 7 de setembro e ainda como são formados os furacões que recentemente atingiram o México e os Estados Unidos. Então fique ligado, é sábado às 10 da manhã na Panflix e no canal do YouTube Jovem Pan News. Até lá!
Jovem Pan, agora.
Bom, 4 horas e 31, agora 32 minutos. Esse é o Jovem Pan agora. Retornamos falando da reforma administrativa, porque o relator do projeto, do texto, o deputado Arthur Maia, do DEM da Bahia, eliminou a possibilidade de corte de jornadas e salários de servidores de até 25%, como previsto nas versões anteriores do parecer. Se aprovado na comissão, o novo texto segue direto para análise do plenário na Câmara. Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, transferiu a votação para a próxima terça-feira. O repórter Marcelo Matos está aqui comigo nos estúdios da Jovem Pan e traz os detalhes. Boa tarde, Matos.
Muito boa tarde, Gabriel, também ouvintes e internautas. Exatamente como você disse, aí, sem apoio, uma derrota iminente no plenário, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, adiou a votação da reforma administrativa para a próxima semana. Primeiro foi cancelada a reunião prevista na comissão especial para análise do parecer do relator. Lira se encontrou então com o presidente da comissão, Armando Monteiro, do PP, e com o relator Arthur Maia, do DEM, e colocou as dificuldades para atingir os 308 votos favoráveis à PEC. Numa live hoje também na Necton Investimentos, Arthur Lira justificou o recuo da Câmara. Ainda está havendo muito ruído e optamos em fazer a votação na terça e ela irá ao plenário na quarta. Depois, houve uma discussão com todos os partidos porque não podemos errar no placar, garantiu, portanto, o presidente da Câmara. Ele também rebateu o mercado financeiro sobre tímidas mudanças, ao considerar que num momento de tanta instabilidade política e muitas arrumações que precisam ser feitas, não é fácil de tramitar porque são categorias que se organizam há muitos anos com sindicatos fortes e que pressionam parlamentares em seus estados, afirmou o presidente da Câmara. As mudanças promovidas pelo relator Arthur Maia desagradaram até mesmo a base governista. Ele descartou a redução de 25% da jornada para cargos não típicos de Estado e classificou como inconstitucionais as emendas para a inclusão do judiciário, magistrados, promotores, procuradores e demais integrantes de outros poderes nas novas regras do serviço público. E diante aí desse cenário inviável para apoio político, a proposta de emenda à Constituição da reforma administrativa, o relator Arthur Maia desistiu dessas mudanças anunciadas nessa semana e prometeu agora manter o texto anterior do dia 1º de setembro em conjunto com os demais integrantes da comissão especial. Gabriel, ouvintes internautas, de fato, né, mexer nessa questão do servidor público não é fácil, porque, como disse o próprio presidente, as categorias são muito organizadas e, de fato, aí há toda uma pressão política. Nós sabemos que os deputados querem permanecer onde estão, ou seja, eles vão disputar as eleições do ano que vem. Então, mudanças como essa aí, como essas, podem trazer aí um desgaste político muito grande e não garantir a reeleição. Portanto, aí a reforma administrativa, que é tão anunciada, tão prometida, agora ficou para a próxima semana, talvez, né, Gabriel?
E o problema é que o prazo é curto, né, Matos? Porque o ano que vem vem eleição por aí, e se não andar nesse ano, até o final do ano, esquece para o ano que vem.
Essa é a grande preocupação, né, Gabriel, e também ouvintes internautas, porque a gente sabe que o calendário político praticamente não permite uma discussão no ano que vem, né? É assim sempre, né? Haveria tempo, evidentemente, as eleições são em outubro de 2022. Mas a gente sabe que o calendário político é muito diferente do dia a dia da população. Então, resta de fato aí esse final agora, de ano praticamente, e no ano que vem apenas as eleições vão ser o tema principal. A gente sabe que houve uma antecipação muito grande desse processo eleitoral. A gente sabe Lula, Bolsonaro, terceira via, grandes discussões, polarização. Então, dificilmente haverá um ambiente aí tranquilo para discussão de reformas em 2022. Gabriel.
Valeu, Matos. Obrigadão.
Até mais.
Até mais. E sobre os pontos discutidos na Comissão Especial da Câmara, a gente conversa agora, com a advogada especializada em Direito Administrativo, Marilene Matos. Boa tarde. Tudo bem, doutora? A senhora me escuta?
Boa tarde. Escuto muito bem.
Muito bem, doutora. O relator do projeto, Arthur Maia, como eu disse, deixou claro que quer incluir análise de desempenho em plataforma digital com a opinião de usuários do serviço de servidores. Atualmente, um servidor só pode ser demitido em caso de sentença judicial definitiva ou infração disciplinar. Na prática, esses pontos específicos, o que, que significa?
Olha, eu vejo como uma forma de avaliação do trabalho do servidor. Eu acho salutar que tenha essa avaliação. E que melhor avaliação do que a avaliação do usuário do serviço feito por meio digital. Você vê quando a gente vai em estabelecimentos privados, farmácias e tal, não tem aquela maquininha para você dar nota? Então, eu acho muito bom, eu acho importante ter essa avaliação. E aí, o que, que causa na prática, né? Beleza, o servidor ele pode ser perder o cargo, ser desligado por uma sentença judicial transitada em julgado ou por um processo administrativo em que se constate que ele cometeu ilícito, né, administrativo. O fato dele não cumprir a contento suas funções e ter enxurrado de reclamação pode levar à conclusão de que ele não está cumprindo as suas funções e pode levar a uma hipótese até mesmo de desligamento desse servidor.
Doutora Marilene, o novo texto abriria espaço aí para não limitar o teto, né, dos supersalários, que está em torno de R$ 39 mil, reais, e também dificultaria o desligamento de servidor por insuficiência de produção ou por incompetência. Assim, fica difícil melhorar o serviço público, né, já que não pode demitir, já que como é que consegue buscar eficiência no serviço público se as punições ali são bastante limitadas, ao contrário da iniciativa privada?
Não, mas não é difícil demitir. Eu sempre falo que um problema é mais problema de cultura organizacional, do que de dificuldade jurídica, porque a gente tem instrumentos jurídicos para demitir e não deveria ser difícil. Então, um servidor que não atenda e que seja apurado a partir de uma análise de desempenho com requisitos objetivos, ele tem, hoje a gente já tem instrumentos para retirar esse servidor dos quadros do serviço público. Então, eu não vejo... O problema é de cultura, viu? De cultura em que não há aplicação dos instrumentos que a lei já coloca. Então, se costuma passar a mão na cabeça do servidor que não está produzindo. E aí eu não sei se uma norma resolve isso, se uma lei, uma mudança da PEC vai resolver um problema que é cultural. Então, a gente tem que atacar, tentar mudar uma cultura do serviço público, de não cobrar efetivamente produtividade por parte do servidor. Agora, quanto à questão da possibilidade de diminuição de jornada e de salário, eu acho que foi retirado do texto da reforma pela dificuldade política. A gente não pode esquecer, igual você estava conversando antes com o Marcelo, que essa reforma é uma reforma que tem um elemento político super importante. O ano que vem é ano eleitoral. Será que o deputado vai querer se comprometer e perder o apoio da sua base eleitoral, do servidor, do seu estado, do seu município? Então, quando você coloca a possibilidade de redução de salário, redução de jornada, vai desagradar a uma grande parte da categoria. E aí entra a dificuldade do elemento político.
Falando em elemento político, essa reforma é importantíssima na pauta econômica do ministro, né, do Paulo Guedes. O governo, na sua posição, na sua opinião, vai ter força para levar essa reforma adiante, que ela seja a contento, não influencie na eleição do ano que vem, mas também agrade os eleitores para que façam um balanço aí entre esses dois pontos?
Não, eu não acredito, a não ser que tenha uma mudança do que tem sido apresentado até agora. A reforma traz alguns pontos muito polêmicos, né? O parecer do relator, ele melhorou bastante a proposta original do governo, mas ele ainda traz, por exemplo, uma possibilidade de terceirização de parte das atividades do serviço público. Então, isso é visto pelos administrativistas como uma volta da administração patrimonialista. Então, tem uma parte ali que não é bem vista pela população. E a gente não pode esquecer da força que tem as corporações funcionais dos servidores públicos no Estado. Então, tem que lembrar que o deputado ele é um agente político, que ele depende da aprovação para ser reeleito, depende do voto. Então, não adianta ele agradar o presidente e desagradar a sua base e não conseguir ser reeleito. Então, esse cálculo do custo-benefício eleitoral, ele é feito e é legítimo, né? São as regras do jogo político, em que o representante, ele mais ou menos, ele defende os interesses da parcela da população que ele está representando. Então, da forma como está, com alguns pontos que são ainda muito polêmicos, né? A possibilidade de fazer uma terceirização, né? Passando as atividades do servidor para a iniciativa privada, é complicado. A outra possibilidade complicada é do contrato temporário, né? Que possibilita, então, possibilita que o servidor fique a título temporário, mas vai ficando sem o processo seletivo do concurso. Então, esses pontos especialmente relevantes, eu acho que pode, sim, causar uma dificuldade de aprovação no Congresso.
Ok, doutora Marilene Matos, conversando com a gente sobre a reforma administrativa que ficou para a semana que vem. Muito obrigado, doutora Marilene. Até a próxima.
Muito obrigada. Vamos aguardar o que vai vir da quarta ou terceira versão do parecer do relator da PEC 32 de 2020. Com certeza mudanças virão aí. Não adianta colocar em votação um parecer que tem poucas chances de ser aprovado. Então, esse cálculo tem sido feito.
Mas também agora
vão vir mudanças semana que vem.
Mas uma reforma desidratada também não leva a nada, né, doutora?
Não, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Tem que ter aí um ponto de equilíbrio em que seja levado em consideração a necessidade de adequação, de reforma, que melhore o serviço público que está sendo levado à população, com a necessidade também de não passar absurdos, né, na PEC, que a gente sabe que também pode prejudicar o funcionamento do serviço público.
Ok, doutora Marilene. Agora sim, mais uma vez, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no Jovem Pan Agora. Boa tarde para a senhora.
Muito obrigada. Boa tarde.
Agora, às 4h42, como a gente destacou no bloco anterior, o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde acabou de divulgar um ofício dizendo que diversas unidades federadas do Brasil já iniciaram a vacinação dos adolescentes com a vacina da Pfizer, conforme a autorização da Anvisa. A gente vê na tela esse ofício. No entanto, o Ministério da Saúde sugere adiar o início da vacinação de adolescentes sem comorbidades, aqueles que não têm qualquer doença. Diante da investigação de possíveis adversidades, o CONAS e o CONASEM solicitaram, através desse ofício, um posicionamento imediato da Anvisa sobre a autorização para o uso da vacina em adolescentes de 12 a 17 anos. Então, o que eles querem era uma posição da Anvisa, quem deve tomar ou não a vacina, se as pessoas de 12 a 17 anos devem ou não tomar a vacina. E agora vamos ao Rio de Janeiro com o nosso repórter Rodrigo Viga, porque o prefeito Eduardo Paes anunciou que a vacinação para adolescentes de 14 anos está mantida no estado. É isso mesmo, Viga?
Exatamente. Prefeitura do Rio de Janeiro vai dar continuidade essa semana à campanha de imunização de adolescentes contra a Covid-19, apesar da nova orientação do Ministério da Saúde, que criou uma espécie de celeuma de polêmica nacional. Essa semana estão sendo imunizados adolescentes do sexo masculino e feminino de 14 anos. Os estoques da prefeitura são suficientes apenas para contemplar os adolescentes previstos para serem vacinados esta semana. Não há vacinas, não há imunizantes para atender o público de 13 e 12 anos a partir da semana que vem. A ideia da Prefeitura do Rio de Janeiro é manter o planejamento, manter o cronograma, ou seja, incluir na campanha de vacinação os menores de idade de 13 e 12 anos. No entanto, é importante frisar, é preciso chegar por aqui mais vacina, mais imunizante, para que esses adolescentes de 13 e 12 anos sejam contemplados. Na próxima segunda-feira, o Comitê Científico da Prefeitura do Rio de Janeiro, que presta serviços ao município nessa campanha de Covid-19, vai se reunir para deliberar sobre o tema. Mas é difícil imaginar que seja aceito a vacinação, a imunização de adolescentes de 17, 16, 15 e 14 anos e os de 13 e 12 não sejam contemplados. As orientações para a sequência da campanha de vacinação de adolescentes virão justamente dessa reunião de segunda-feira do Conselho Científico que presta consultoria ao município do Rio de Janeiro. Inclusive, fontes da Jovem Pan interpretaram essa nova recomendação do Ministério da Saúde da seguinte forma: que não há excesso, como disse o ministro Marcelo Queiroga nesta quarta-feira, de vacinas no Brasil, mas, na verdade, uma dificuldade para contemplar diversos públicos simultaneamente em uma mesma campanha de imunização. População em geral, aplicação da terceira dose em idosos e, simultaneamente, os adolescentes de 12 a 17 anos. Do Rio, Rodrigo Viga.
Valeu, Viga. E do Rio a gente vai para Brasília, porque hoje nós não tivemos depoentes na CPI da Covid-19, porque o diretor da Prevent Senior, o convênio médico, Pedro Batista Júnior, não compareceu. Quem traz os detalhes diretamente da capital federal é o repórter Túlio Amâncio. Olá, Túlio.
Olá, olá a toda a audiência da Jovem Pan. Nesta quinta-feira era para ter acontecido o depoimento do diretor da Prevent Senior, Pedro Júnior. Era porque ele não compareceu, viu? Segundo a defesa do diretor da Prevent Senior, ele não veio a Brasília porque não teve tempo hábil para se deslocar, para fazer essa viagem de São Paulo à capital federal. Isso porque ele teria recebido essa intimação, essa convocação da CPI, só na tarde de ontem, de quarta-feira, por e-mail. A defesa dele ainda citou o artigo 218 do Código de Processo Civil, que diz que nesse tipo de situação a convocação tem que acontecer 48 horas antes do depoimento. E não foi dessa forma que aconteceu. Os senadores pretendiam questionar o diretor da Prevent Senior sobre o estímulo que a empresa fazia a seus clientes para que eles oferecessem a seus pacientes o kit Covid, né? Que as pessoas que tivessem Covid-19 usassem o kit Covid, um mix de medicamentos que inclui azitromicina, ivermectina e cloroquina. Remédios que têm a ineficácia comprovada contra a doença. Ontem, o diretor da Prevent Senior chegou até a recorrer ao Supremo Tribunal Federal e recebeu o direito de permanecer em silêncio caso ele recebesse alguma pergunta que pudesse incriminá-lo. Inicialmente, o depoimento do diretor da Prevent estava para amanhã, sexta-feira. Só que o depoente desta quinta, o Danilo Trento, diretor da Precisa Medicamentos, ele não foi encontrado para receber a intimação, para vir depor. Então, por conta disso, os senadores acharam por bem antecipar de sexta para hoje, quinta-feira, o depoimento de Pedro Júnior, mas ele não veio. O presidente da CPI, o senador Omar Aziz, disse que os senadores vão sim ouvir o diretor da Prevent Senior, nem que para isso seja necessário ainda estender um pouco mais o tempo da comissão parlamentar de inquérito. De Brasília, Túlio Amâncio.
Obrigado, Túlio. Agora uma notícia internacional. Estados Unidos, Austrália e Reino Unido anunciaram um acordo histórico de segurança no Indo-Pacífico, tendo como principal objetivo conter o avanço da China. O pacto militar, conhecido como AUKUS, vai permitir que a Austrália construa submarinos de propulsão nuclear pela primeira vez a partir de tecnologia americana. Essa é a maior parceria no setor de defesa em décadas para esses países, que têm demonstrado preocupações nos últimos anos com a crescente presença militar da China. Em reação, a Embaixada da China, em Washington, acusou os países de mentalidade de guerra fria e preconceito ideológico. Um porta-voz da embaixada disse que as nações não deveriam construir blocos de exclusão. E voltamos agora para o Brasil e para falar de inflação, de economia. Puxado pela alta no preço dos grãos, o PIB do agronegócio cresceu quase 10% no primeiro semestre. A reportagem é de Michael Mendes.
Se tem um setor da economia que está comemorando muito, esse setor é o do agronegócio. Mesmo diante de uma pandemia onde o mercado virou de cabeça para baixo, o PIB do agronegócio brasileiro cresceu 9,81% no primeiro semestre deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. Segundo os pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, o CEPEA, o crescimento vem de uma expansão do setor agrícola. A alta é de 14,46%, puxado pelos altos preços dos grãos, enquanto a pecuária registra queda de 2,18% por causa da diminuição do abate de bovinos e o aumento dos custos.
O PIB calculado pelos pesquisadores do CEPEA levam em conta tudo que é movimentado dentro e fora da porteira. No caso, insumos, agroindústria e serviços. Já o PIB calculado pelos pesquisadores do IBGE levam em consideração tudo que é produzido dentro da fazenda. É por isso que tem essa pequena diferença.
Diferença essa que, segundo o IBGE, aponta uma queda no PIB do agronegócio em relação ao segundo trimestre de 2021. O recuo é de 2,8% em relação ao mesmo período de 2020. O agronegócio segue em alerta. O período de colheita já começou. A crise hídrica, somada à mudança climática, pode atrapalhar as projeções de ganhos, segundo Marcos Janker, economista do Instituto de Ensino e Pesquisa de São Paulo.
Quem consegue ter bons preços vai expandir. Nós estamos vendo uma expansão da área de milho, soja e algodão na faixa de 3 milhões de hectares, principalmente em direção a pastagens, né? O que está acontecendo no Brasil não é invasão de floresta. Isso realmente existe um problema de desmatamento ilegal, mas o grosso do crescimento é essencialmente o que a gente chama de integração lavoura-pecuária, né? E isso está acontecendo, o pessoal está se aproveitando desses preços e tudo indica que vão plantar uma safra muito boa. Esperemos que o clima ajude, né? Porque a gente não sabe ainda o que vai acontecer.
Os especialistas continuam pregando essa cautela, já que o custo de insumos e a queda da produção de alguns setores já são visíveis.
A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia reduziu as projeções oficiais para a inflação neste ano e também em 2022, ao mesmo tempo em que manteve a estimativa para o crescimento da economia nos dois períodos. A perspectiva de alta do Produto Interno Bruto segue em 5,3% este ano e 2,5% no ano que vem. Para a inflação, medida pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, a estimativa subiu de 5,9% para 7,9%, ou melhor, 5,90% para 7,90%, 2 pontos percentuais aí, isso em 2021, e de 3,5% para 3,75% para o ano que vem, 2022. Para o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que serve ali de parâmetro para a correção do salário mínimo, é de uma série, e também de uma série série de despesas previdenciárias no orçamento do ano que vem, a conta, a diferença, subiu também mais de 2 pontos percentuais, de 6,20% para 8,4%, isso também esse ano 2021. E para conversar sobre esse assunto com a gente, eu convido o economista Roberto Troster. Roberto, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença aqui. Deixa eu ver, já está no telão?
Já estou no telão. Boa tarde, Gabriel. Tudo bem
legal,
com você?
Legal, Roberto. Prazer em revê-lo depois de um tempo. Vamos lá.
É, prazer. Eu estou te seguindo sempre, né?
Boa. Eu também sigo o senhor. O seguinte, ontem aqui em entrevista à Jovem Pan, no programa Pingo nos Is, o ministro Paulo Guedes já tinha falado que vivemos o pior momento da inflação. As previsões do Ministério da Economia aí vieram seguindo o chefe da economia, né?
É verdade. Tomara que esse seja o pior momento. Se for isso, eu vou estar feliz. Mas está tudo, todos os sinais estão indo na contramão. Previsões de crescimento caindo, quer dizer, menos renda para todo mundo, e previsões de inflação em alta, menos renda disponível para todo mundo. O governo, de maneira geral, e os analistas também estão subestimando a força da inflação. Nos últimos 12 meses, o placar ficou 9-3. Em 9 meses, a inflação veio mais forte do que o projetado, e em 3 meses apenas que a inflação veio menor que o projetado. A inflação vem vindo forte. O Ministério da Economia, como você destacou, aumentou a projeção em 2 pontos percentuais. E as causas da inflação alta são do governo. Quer dizer, demorou para subir o juro, tem que subir o juro rápido, é um remédio cruel. Tem que um pouquinho mais de controle nas contas públicas. Ele tinha agora a opção ou de aumentar imposto ou de baixar gastos. Se não fizer nenhum dos dois, a dívida vai subir. Quer dizer, nós vamos trabalhar mais no ano que vem só para pagar juros. Isso é uma bola de neve que cada um posterga para o seguinte. Então, eu diria que os sinais não estão positivos. Dá para mudar, a inflação está sob controle, tudo indica que ela vai cair, mas vai cair devagar, né? Você devia fazer força para cair. É como pisar no breque de um carro. Você pisa rápido, ele breca rápido e acabou o problema. Esse gradualismo exagerado é ruim para todo mundo.
Roberto Troster, o senhor falou bem e deu uma boa resumida. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao final, porque são 4h56, o programa já está terminando. Mas a gente volta a se falar aí, porque, como o senhor disse, essa inflação não vai arrefecer tão cedo e a gente vai ter que falar de novo nesse assunto. Obrigado, uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Gabriel. Um prazer sempre falar com você.
Ótimo. E agora, 4h57, e obrigado, porque o Jovem Pan agora termina aqui. Obrigado por você que nos acompanhou. A seguir, você fica com 3 em 1. A gente se vê amanhã. Boa tarde para vocês. Tchau, tchau.
Sábado é dia de mais um jogão do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense entra em campo contra o Juventude. Em busca da recuperação no campeonato, as duas equipes entram em campo com força total, com cobertura da Jovem Pan Esportes, a partir das 5h45 da tarde. E você assiste ao vivo e exclusivo no Brasil no YouTube da Jovem Pan Esportes. Para membros do canal, por apenas R$ 24,99 por mês. Para assistir é fácil, basta se tornar membro do canal Jovem Pan Esportes no YouTube. É isso, por apenas R$ 24,99 você assiste aos jogos com imagem no canal Jovem Pan Esportes. Do it
now. Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio que virou TV. Jovem Pan.
Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Quando nossas ideias são menosprezadas. Quando você é julgada e atacada pela sua imagem. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. Chega! Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
Combinação entre liderança e inovação é a base absoluta no processo de transformação digital de todas as empresas.
O mercado está em constante mudança. Saiba das novas tendências. Acompanhe o que grandes líderes estão fazendo e se inspire com o novo programa da Jovem Pan. Liderança e Inovação, com Luiz Calainho. Toda terça às 16h30, no YouTube da Jovem Pan News, na Panflix e no rádio.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis